Boa tarde a todos. Conseguem-me todos ouvir? Então, estão a gostar do evento? Sim? Não? Talvez? Muito técnico? Pouco técnico? Poucas goodies? Muitas goodies? Não? Ninguém diz nada? Está tudo tímido? Não? Quantos é que aqui desenvolvem em Silverlight? Boa. Quantos é que já experimentaram o MEF? Já agora, qual é o feeling da utilização do MEF? Boa. Ainda bem que meteram todos o dedo para cima, porque se metessem para baixo, temos ali uma cadeira nova. É a cadeira catapulta. Não sei se já tinham ouvido falar. Está um vídeo na net e tudo. É o Share Your Pain. Microsoft Share Your Pain. Não sei se já viram, mas vale a pena. É uma cadeira catapulta, elétrica e com alguns métodos de tortura, para que toda a gente diga que não gosta do MEF. Estou a brincar. Agora, pergunta. Já me devem conhecer, já fiz várias apresentações e uma das coisas que tenho tido nas minhas apresentações é algumas pessoas a dizerem que os slides deviam estar todos em português. E então eu fiz uma promessa na altura que foi perguntar antes de começarmos a sessão: querem slides em português ou em inglês? Em mão no ar, quem quer em inglês? Mão no ar, quem quer em português? Ok. Entonces, que nos vamos a hablar en español. ¿Puede ser? ¿Vale? Vale. Entonces, vamos abrir em inglês. É sério, eu tenho um PT e um EN. Vocês achavam que eu não ia fazer. Mas fiz. Então, basicamente, sobre mim, já me devem conhecer. Quem é que ainda não me conhece? Shame on you. Basicamente, sou consultor externo. Tenho estado a trabalhar muito em parceria com a Microsoft em termos de ajudar os parceiros nestas tecnologias novas que têm vindo a sair. E então, esse é basicamente o meu trabalho, é ajudar os parceiros a tirarem mais proveito das tecnologias novas, muitas das vezes entrar nos próprios projetos early adopters e conseguir tirar partidos e mais rapidamente atingir os objetivos. É isso que eu faço, estes são os meus blogs. Qualquer dia faço uma consolidação de blogs. Agora há aqueles projetos espetaculares que é o Consolidating IT Projects. Eu qualquer dia faço um Consolidating Blog Project. E o meu Twitter, estão à vontade para utilizar os e-mails para questões, dúvidas, opiniões, ataques pessoais. Costumo demorar mais tempo para responder, mas também pode ser. Ok, a nossa agenda para hoje, e penso que já devemos ter chegado todos, basicamente vai ser a introdução ao MEF. Quem é que não sabe o que é o MEF? Boa. Introdução ao MEF. Vamos ver também como é que o MEF nos pode ajudar juntamente com o MVVM. Quem é que conhece o MVVM? Model View View Model. Para além de um padrão novo com um nome fofinho, o que é que significa? Model View View Model. É um padrão que nos vai ajudar muito em termos de desenvolvimento das aplicações Silverlight e WPF. Também é utilizado. Basicamente, o Model, porque tem o modelo dos nossos dados, View, porque tem apenas a nossa parte design, e depois View Model, o que é que difere de um MVC, ou seja, de um controller ou de um presenter. Basicamente, além de ter todas as operações que são necessárias, eu vou ter muito mais do que isso. Vai ser como um modelo que vai dar suporte à minha view. Ou seja, eu, para além das ações, para além dos comandos que eu quero correr, por exemplo, eu tenho uma view que tem carregamento de empregados, que tem gravar empregado, que tem editar empregado, eu tenho outras coisas que é uma lista de empregados que vai preencher, por exemplo, uma data grid. Ou seja, todos os elementos, quer sejam operacionais, quer sejam de dados, que vão suportar aquela view. Ok? Então é uma forma de eu criar um modelo, ao mesmo um modelo de dados para aquela view e ao mesmo tempo um controlador daquela mesma view. Daí se chamar view model. Ok? Depois, modularidade de soluções. Quantos de vocês é que costumam ter preocupações em criar as vossas soluções em módulos? Por exemplo, criar, vocês estão a fazer uma solução e resolvem dizer, olha, mas este é um módulo de administração, este é um módulo de gestão de a parte de faturação, módulo de faturação, módulo de gestão de um armazém, etc. Modularizar as vossas aplicações, mesmo que isso não seja um requisito, muitas vezes é interessante, porque mais tarde, em termos de negócio, isso pode ser interessante. Quantos é que costumam ter esta preocupação? Isto em Silverlight ainda é mais importante, porque Silverlight, basicamente, o que acontece é que nós fazemos download de um ficheiro, aquele Shopfile, nossa aplicação, é feito o download para a nossa máquina. E o que é que acontece, por exemplo, quando nós vamos a um site e se tivermos um SAP com, vamos dizer, 5 megas? Demora pouco ou muito tempo? Agora demora tempo, muito pouco tempo. Porque todos temos em casa no mínimo 100 megabits, não é? Quem é que tem 100 megabits em casa? Quem é que tem 50? Quem é que tem 20? Ah, isso não interessa. Reais ou não reais? Isso é tudo publicidade enganosa. Então vamos ver como é que podemos modular os nossos, criar pequenos módulos da nossa aplicação e carregar dinamicamente esses módulos. E depois, Event Aggregation. Quem é que já ouviu falar de Event Driven Architectures? Quantos é que acham que faz sentido eu desacoplar completamente os meus módulos, inclusive em termos de tratamento de eventos? Por exemplo, eu tenho um módulo A que diz ruptura de stock, e depois tenho um módulo B, que é o de armazém, que sem ter conhecimento de onde é que está o módulo de vendas, onde é que está tudo o resto, encontro um elemento, uma mensagem, um evento, que diz acabou o stock. Que diz qual é, onde é que foi a loja que acabou o stock, e ele faz uma operação e coloca lá um evento a dizer, olha, está aqui a reposição de stock. E o outro vai pegar, mas sem eles terem que conhecer. Isto faz sentido ou não? Faz sentido? É isso mesmo o Event Aggregation. Então, vamos começar. O que é um MEV? MEV, basicamente, eu fui à procura da definição no Wikipedia, ainda não há. E então só encontrei a definição do Master Chief do MEF, que foi o criador do MEF, que é o Glenn Block. E basicamente o MEF é uma forma de nós construirmos aplicações, bibliotecas ou frameworks de uma forma extensível. É basicamente uma biblioteca que nos ajuda a criar soluções altamente extensíveis de uma forma simples. Quantas vezes é que vocês já ouviram isto? Este tipo de situação? É uma coisa que nos vais ajudar, vai ser muito simples. Já algumas vezes, não? E é sempre simples. Então, segurem esse pensamento e daqui a bocado eu volto-vos a perguntar quando estivermos a fazer. Está bem? Que é para ver se vocês desta vez concordam comigo. Depois, segundo o site onde está o MEV, que é o mev.codeplex.com, basicamente diz que é uma biblioteca que está dentro do .NET 4 e do Silverlight 4, ou seja, vem logo por default. Já não é nada que é externo, é algo que já faz parte integrante das duas tecnologias e que nos vai ajudar a simplificar todos e quaisquer problemas no desenvolvimento de soluções extensíveis. Ok? Conceitos base. Uma aplicação é uma constituição de partes. Eu quando vi a constituição de partes, eu lembrei-me. Eu era louco por Lego. Raramente fazia aquilo que era suposto. Mas tirando esse pequeno pormenor, era louco por Lego. Podia fazer montes de coisas. Então pensei, ok, as partes são basicamente peças de Lego. Que nós, como somos arranjadinhos, arranjamos maneira de organizar por cores. Tipo, isto é a parte de segurança, isto é a parte de logging, isto é a parte de... etc. Faz sentido? A seguir, fazemos coisas espetaculares. É? Espetáculo. A questão é, quem é que nunca se sentiu assim? Alguém? Sim ou não? É que se alguém nunca se sentiu assim, eu quero-lhe dar os meus parabéns. É que é normalmente como eu ando a fazer. Ando sempre à pesca. Então, basicamente o conceito do MEF são três coisas. Um, importe. Eu importo qualquer coisa, desde módulos, view models, que é o que vamos fazer, até partes de aplicações. Exporto, segundo ponto. Eu importo coisas, exporto coisas como funcionalidades, como eventos, páginas, ações. Mas falta uma terceira parte, que é, ou seja, eu importo, eu exporto, então como é que elas falam uma com a outra? Falta a parte de composição. Eu faço a composição. Basicamente, tenho vários blocos e quando eu digo ao MEF, agora vai fazer a composição disto, então ele basicamente vai-me procurar tudo aquilo que seja imports, tudo aquilo que tem exports e vai fazer o match entre eles. É isto que faz o MEF. Agora, quem é que gostava de ver uma situação real da utilização do MEF? Sim? Então vou convidar aqui o meu colega e amigo Ricardo Fiel, que esteve a fazer uma aplicação que utiliza MEF e que vos pode ajudar também a utilizar e aprender XAML. Queres começar pelo site?
Deixa eu estar assim.
Tudo bem? Ora.
Ok. Estou-me a ouvir?
Não. Sim.
Ok. Ora, boa tarde. O meu nome é Ricardo Fiel. Sou consultor independente também. E há uns tempos, o Tiago Andrade e Silva chegou ao pé de mim e disse-me: pá, estás a ver o CSS Zen Garden? Achas que é possível fazer o mesmo para XAML? Quem é que daqui conhece o CSS Zen Garden? Ok. Ou seja, o CSS Zen Garden tira-se partido de UIs declarativas, portanto, HTML para um lado, CSS para o outro, e alterando apenas CSS, consigo alterar o layout de um site sem alterar o conteúdo. Em XAML, tirando partido de, neste caso, Resource Dictionaries, é possível fazer o mesmo. Aliás, é possível fazer mais. É possível adicionar interações e animações. E o resultado... Tens o site aberto aqui. Ok. XAMLZenGarden.net. Vocês vão ver, tudo o que está aqui são os controles by default, sem qualquer design aplicado. E alterando apenas uma folha de estilos, podemos passar para coisa deste género, por exemplo. Ok? Ou suportar vídeo, neste caso, Smooth Streaming. Para fazer isto, basta fazerem download de uma solução que está aqui, que eu não vou fazer agora porque já está aberta aqui, vou fechar o site, e abrir no Blend ou no Visual Studio. Eu aconselho o Blend. E vão alterar tudo o que aqui está. Agora, isto é um site para designers, principalmente. O que está por trás, a nível da arquitetura, é... Nós basicamente temos dois projetos distintos. Temos o site que está online e temos este. O código que está por trás é o mesmo. Exceto em algumas partes em que, como vamos ver agora, o código chamado é o mesmo, mas o código executado não é. Okay? E é aí que entra o MEF. Ou seja, Enquanto no site que está online eu posso criar utilizadores, logins, navegar no, nos gardens, fazer F5 muitas vezes no IE9.
Sabes que vais ser excomungado por ter dito isso, não sabes?
Não, mas isto é bom, ele dá tempo até estar. Ok. O que está aqui, se vocês, se não interessa, carregarem, por exemplo, em Create Account, ele diz que só está disponível no site real, entre aspas. O que é que está a acontecer? Eu podia ter colocado if qualquer coisa, então executa isto, se não, executa o outro. Não é necessariamente código elegante. A única coisa que eu tive de fazer foi dizer, ok, o código que controla aquele botão faz import de algo, que é uma gateway para um serviço. Em que no caso do site real, chama o serviço. No caso deste do site, para vocês fazerem o layout, dá aquela mensagem dele. Portanto, não houve qualquer trabalho da minha parte para ter uma aplicação extensível. E há ainda outra área onde é usado. Pensem no seguinte. Este design que está aqui é o default. Agora imaginem que era necessário criar um layout para um evento específico, por exemplo, para o Web Day, em que em vez de quererem esta lista de tweets e aqueles parágrafos lá em cima, queriam tirar isso e queriam meter outros elementos quaisquer. Então, carregando dinamicamente o template, isso é possível. Portanto, quando eu quero ver um layout, se o layout não é o default, então ele é carregado por MEF. Isto torna extremamente simples criar uma aplicação extensível. Se não fosse MEF, criar o Zelmo Zen Garden tinha sido muito complexo mesmo. Okay? Portanto, está aí um caso real. Obrigado.
Obrigado, Ricardo. Zemelzengarden.net, certo?
Certo.
Divirtam-se, brinquem, vejam o código. Que é para perceberem como é que as coisas funcionam e brinquem e aprendam XAML. Não é só os designers, também espero aprender lá um bocadinho de XAML. Pelo menos, não sei se ensina a fazer desenhos de jeito.
Eu espero aprender muito design com este site.
É que os meus desenhos são sempre espetaculares, não sei porquê. Quem é que já viu os meus desenhos? Alguém? Ainda bem. Umas explicações? Boa. Agora, vocês já estão fartos de slides. Vamos ver como é que nós fazemos, por exemplo, a utilização do MEF para fazer injeção. O Ricardo falou aqui numa coisa que era, eu podia ter feito isto de outra forma, que era um if, mas eu escolhi utilizar o MEF para fazer injeção daquilo que seria o elemento que vai validar o login. Certo? Então, vamos fazer a injeção de um ViewModel. Vamos pegar aqui num projeto que eu tenho. É um projeto altamente desenvolvido, que é basicamente o Adventure Works Manager, que vai à base de dados do Adventure Works e temos o Employees, a tabela Employees, e aquilo que eu estou a fazer é, tenho o MVVM colocado para ele ir buscar imediatamente os empregados e apresentar-me isto numa list box. Ok. Eu agora, vamos aqui ver se eu consigo enganar esta coisa. Localhost. Let's try it again. Sapateado. Alguém sabe sapateado? Por acaso? Isto é partido dos quantos enters? Ok, quando eu carrego no Employees, aquilo que eu vou ter é uma lista que vai ser populada com base na minha base de dados. A minha base de dados, que é a base de dados Adventure Works Employees, neste caso. Então, tenho aqui todos os empregados que lá estão. Claro que isto seria uma boa ideia fazer paginação. Mas isto está a ser feito utilizando uma coisa que é um ViewModel. Então, eu tenho aqui o meu ViewModel. O meu Employee ViewModel, que tem duas coisas. Tem uma, que são as operações, ou seja, o Load Employees Command, que está a ser chamado pela view, utilizando o invoke command. E está outra outra coisa que tem aqui que é a lista de employees. Então, quando carregam no load, ele vai-me carregar esta lista de empregados e aquilo que está a acontecer é que eu tenho este elemento na view, está hardcoded. Eu tenho lá no data context, tenho hardcoded, tenho a definição de qual é o view model que eu quero utilizar. Ok? Então, nós queremos que isto seja mais dinâmico, ou seja, eu quero, pura e simplesmente, chegar aqui e dizer, olha, nesta fase eu não quero que seja aqui colocado, aquilo que eu quero é que este elemento, e vou trazer o MEF para o cenário, e vamos dizer, ok, eu vou importar duas classes, que é dois assemblies, o Component Model e o Composition Initialization, aliás. Então vamos importar isto, são as duas bases para o MEF, que basicamente é um que é a composição, a parte de inicialização é tudo para nós, por exemplo, colocarmos catálogos para fazermos download dinâmico de chaps e colocação de chaps dinâmico. A composição tem toda a parte que diz respeito a imports, exports, ou seja, toda essa parte de composição, imports e exports, está dentro do composition. Ok. Agora, aquilo que nós vamos fazer é dizer a este employee view model como é que nós vamos querer que ele se comporte e o que é que ele vai exportar. E, por outro lado, na view, dizer o que é que ele vai importar.
Sim.
Ok, vamos para lá. Para lá.
Hello. Not good. Not good.
Deixa eu fazer aqui uma...
Not good.
Vamos deitar abaixo o... Quem é que está a rir? Ok, vamos abrir novamente o Visual Studio. Parece ter tido ali um pequeno, ligeiro soluço. Dezembro? Sim. Hello? Ok, então eu tenho aqui o VentureWorks Demo. É este. Basicamente, aquilo que nós vamos fazer é ver se, para já lá estão aquelas duas assemblies, esperemos que sim, e depois fazer um import e export. E é tão simples fazer, dizer o que é que vamos importar e o que é que vamos exportar, como a colocar um atributo na nossa classe que diz import quando quisermos, ao nível da nossa propriedade import, ao nível da classe dizer eu vou exportar alguma coisa do tipo X. Por exemplo, eu neste caso vou exportar o meu employees view model. Ok. Boicote geral. Vá lá. Ok. Fala. Fala.
Um
Visual Studio não usa MEV. Não é por isso que ele estoura. Não te posso responder porque senão sou espancado. Por favor, Tiago, tens de sair da sala para eu poder responder. Ah, o Tiago já não está na sala? Se era feito em WPF. Sim. Agora não sei onde é que ele queria chegar, mas também não vou perguntar. Então, basicamente eu vou abrir já aquela que já está terminada, que é para nós não termos que passar por este... por esta coisa fofinha. Close, prefiro que faças close, pelo menos não chateias. E agora, aquilo que nós temos é, basicamente temos o... no nosso ViewModel, temos um ViewModel que passou a ter o export. Ou seja, isto é dizer, eu quero exportar um objeto deste tipo, employee list view model, e neste caso, na nossa view, eu fui colocar uma coisa que foi uma propriedade, que não é mais do que a propriedade a dizer qual é o view model que está associado, e dizer que quando eu lhe associar um view model, ele vai dizer que tem aqui um data context. E vai passar esse view model como contexto para aquela aplicação. E a única coisa que eu tenho que fazer é, este faz import. Import de quê? De um objeto deste tipo. Este faz export. Export do quê? De um objeto deste tipo. Então, o que é que falta daquelas três bases que nós vimos? Falta o compose. Basicamente, o compose é aquilo que nós temos aqui. Composition initializer satisfy import. Isto aquilo que faz é dizer ao MEV: por favor, vai à procura de todos os imports e exports que tu tens e carrega e faz a composição completa. Então aquilo que nós, com isto, iremos ter é, basicamente, a nossa aplicação a trabalhar exatamente da mesma forma, mas agora sem uma relação direta entre o nosso ViewModel e a nossa view. Podem estar em projetos diferentes, podem estar sem qualquer tipo de problema, desacoplados, podem nem sequer existir uma referência direta de um para o outro, em termos de referências de projeto, mas ele, da mesma forma, consegue chegar lá e dizer: olha, vai à procura onde é que eu tenho um view model que é o do tipo employee list view model, e ele vai à procura e carrega. Em termos de tempo, é muito, muito semelhante. Se houver vários. Sabem aquele rating das perguntas? Não sei se já me ouviram a falar sobre isto. Existem três tipos de perguntas. A boa, a excelente e a espetacular. A boa é à qual eu sei a resposta. A excelente é aquela que eu tenho uma demo. E a terceira, a espetacular, era aquela que até eu gostava de saber. Esta é excelente. Que é a demo a seguir. Para essa sessão do Mike e do Melga. Mas não foi combinado. Então, eu vou abrir outra solução, porque não vou tentar voltar a fazer aquela brincadeira do Add Reference. Não sei porquê. E vamos testar a segunda coisa que podemos fazer com a extensibilidade, que é: quantos de vocês é que já imaginaram fazer as vossas aplicações de forma a que terceiros as possam estender? Por exemplo, vocês fazem uma aplicação em que tem a funcionalidade toda, mas que depois vocês têm um parceiro, um cliente, qualquer coisa, que diz: eu gostava que fizesse tudo isto mais qualquer coisa. Faz sentido ou não? Ter este tipo de pontos de extensão ligados. Basicamente, aquilo que eu fiz com este exemplo foi isso mesmo. Foi chegar e dizer: ok, eu tenho a minha employee list view model e eu agora quero pôr aqui um ponto de extensibilidade. O ponto de extensibilidade que eu fui fazer foi dizer, olha, toda a extensibilidade para uma extensão de ViewModel, eu criei-lhe um interface. Quer dizer, ok, quando quiserem têm que implementar uma interface do eViewModel Extension que tem que ter um invoke e que recebe o ViewModel. Depois, aquilo que eu fiz foi dizer, certo, agora eu quero criar as minhas extensões. E, por exemplo, esta extensão é uma extensão de debugging. Então, implementa o iViewModel Extension e o invoke, a única coisa que faz é fazer debug rateline. Quem é que me diz onde é que isto vai aparecer? No output window, se eu tiver em debug. A mesma coisa fiz para um outro, que é o logging. Então eu tenho dois. E a pergunta era, e o que é que acontece se eu tiver mais do que um? Cheguei ao meu ViewModel e disse, olha, eu quero aqui ter uma propriedade, que é o ViewModel Extensions, que vai importar todos aqueles que existirem deste tipo. Todos os que implementem o iViewModel Extension. E então ele vai-me carregar tudo o que implementar, vai ser carregado para aqui. Então o que acontece é, a partir deste momento, eu coloquei um import many, em cada uma das extensões eu coloquei o export a dizer exportar o quê? Se eu não lhe disser qual é o tipo, ele exporta-se a ele próprio. Se eu lhe disser qual é o tipo, neste caso o iViewModel Extension, então eu consigo, quando pedir aqui, dá-me tudo aquilo que seja iViewModel Extension, aquilo vai ser visível. Certo? O que é que me falta fazer? Já tenho o import e o export. O que é que me falta fazer? Composição. Neste caso, a composição ia ocorrer dentro do próprio método. E eu não tenho, em momento nenhum, a chamada ao Composition Initializer Satisfy Imports. Porquê? Basta-me ter uma vez na minha aplicação esse Satisfy Imports, que ele vai à procura de onde é que, em qualquer parte da solução, aparece o import. E vai satisfazer todos esses imports. Ok? Outra chamada de atenção é que não devem pôr o Satisfy Imports em classes que podem pôr, desde que a classe não esteja com um export attribute. Ou seja, se eu, neste caso, colocar aqui, como ela já está a ser exportada, eu lhe disser aqui, por exemplo, composition initializer.satisfy imports, o que é que ele vai fazer? Basicamente, vai-me dar erro, porque diz, não faz sentido tu estares a dizer vai satisfazer os meus imports, quando ela já está marcada com um export e, por isso, já vai ser considerada nesse rol. Ok? Por isso, vai dar uma exceção. Então, o que é que acontece neste caso? Neste caso, aquilo que nós vamos fazer é... Eu vou colocar aqui no Execute Extensions, que é quando eu conseguir fazer o carregamento dos empregados, eu vou executar as extensões e vou querer ver o que é que está a acontecer. Então eu vou lançar a minha aplicação e vamos fazer um breakpoint e dizer, olha, quantos é que tens neste momento? Quantos ViewModel Extensions é que tu tens neste momento? E quantos é que nós esperamos ter? Dois. Foram esses que nós tínhamos definido. E aquilo que nós vamos ter é que aquele primeiro Satisfy Imports vai satisfazer os imports não só dele próprio, mas de todos os outros elementos que, por acaso, necessitem deste import. Para quem esteja com alguma curiosidade de saber porque é que raio isto nunca lança à primeira a aplicação que nós estamos a pedir, a alguém que esteja com essa dúvida existencial na sala, é porque tem que estar marcado o Compatibility View. E... uma vez que nós estamos a utilizar o Development Server, a porta está constantemente a mudar e eu não consigo pôr no Compatibility View, eu não consigo chegar aqui e dizer, olha, Compatibility View Settings,
quando for o localhost com o 5.2 qualquer coisa, add, ele vai me ignorar. Por isso é que ele lança sempre assim. É porque ele tem que estar em modo de compatibilidade, caso contrário, ele não lança. Ok. Employees, ainda é uma beta. Quem é que instala betas na máquina? Shame on me. Então, ele fez, e reparem que eu, neste momento, já tenho o meu ViewModel com dois elementos. E agora, eu vou fazer uma outra coisa, que é dizer, olha, eu quero saber destes dois elementos quando é que eles estão a ser corridos. E tenho breakpoints em cada um deles. E então, correu o debugging. E agora vai correr o logging. Então, está a funcionar. Tenho pontos de extensão e eles estão a ser utilizados. Mesma situação. Onde eu quero que sejam exportados, neste caso as minhas extensões, só marquei com export. Okay? Como eu queria mais do que um, queria todos aqueles que ele encontrar, então eu disse-lhe import many. Faz sentido? Agora, alguns de vocês podem estar a perguntar, sim, mas realmente ainda há pouco falaste de uma coisa que era a modularidade da solução. E além da modularidade da solução, disseste que o MEF nem sequer necessita que haja uma relação direta, ou seja, uma referência direta entre projetos, para os elementos onde estão as nossas extensões. Então, vamos ver isso com a modularidade. Em termos da modularidade, vamos começar por Dynamic Shop Loading. Quem é que já ouviu falar desta problemática do Dynamic Shop Loading? Basicamente, consiste em, uma vez que nós partimos as nossas aplicações em pequenos pedaços, em pequenas partes, que é esse o objetivo, e muito mais importante no Silverlight, uma vez que esses chaps são feitos do download, eu não quero logo trazer toda a aplicação se eu só estou a utilizar uma pequena parte. Ou seja, a primeira coisa que eu devo fazer é, quando inicio a aplicação, ele dá-me apenas a shell e depois, à medida que eu vou avançando, é que ele me vai carregando os chaps que eu necessito. Isto vai melhorar bastante em termos de experiência de utilização. Eu, neste caso, fiz isso mesmo. E, ao mesmo tempo, fiz isso mesmo também com uma outra parte, que era com as extensões. E fiz duas coisas. Um, eu quero carregar dinamicamente um chap, ou seja, eu quero fazer download do chap no momento e dizer que o chap é imediatamente para ser colocado como se fosse uma referência daquela aplicação. Quer logo no início da aplicação, quer a pedido, por exemplo, num botão, carregando num botão load. Então, basicamente, aquilo que eu tenho é o mesmo código que eu tinha ainda há pouco, as mesmas extensões, ou seja, export iViewModel Extension, o de logging. Tenho um outro projeto que se chama AdminModule. Este AdminModule tem uma outra extensão lá definida. Ok? Então, já tenho três extensões que devem ser carregadas. E tenho um outro projeto, que é o ConfigModule. Todos estes projetos não são class libraries. São aplicações mesmo. Reparem que cada um deles tem o seu próprio app.xaml. São aplicações, não são class libraries. Por isso tenho aqui, tenho três chaps, ou seja, três aplicações diferentes. Se eu for aqui procurar referências, não tenho referências para nem o admin module, nem o config module. Certo? Era esse o objetivo. Agora, o que é que nós tivemos que fazer? Ao nível do application, eu fui criar uma helper class que se chama Deployment Service. Deployment Catalog Service, que é basicamente o responsável para nós não termos que estar preocupados com como é que eu faço download, como é que eu carrego, etc. Então, basicamente, esta é uma helper class que também está a utilizar a MEF para exportar este tipo de carregamento, porque eu posso fazer outra extensão.
E que basicamente, eu quando digo, olha, vai-me buscar o CHAP e digo-lhe o caminho até ele chegar ao CHAP, ele vai fazer o download e quando terminar esse mesmo download vai adicionar esse CHAP ao catálogo. Basicamente vai dizer, olha, estás a ver a aplicação que está atualmente a correr, agora eu tenho aqui mais uma DLL, faz uma referência para ela e tudo aquilo que está neste CHAP passa a fazer parte desta aplicação que é a composição de vários CHAPs. Ok? Faz sentido? Então, aquilo que está neste caso é que no app XAML eu coloco logo no Application Startup, vou fazer download do Admin Module. E só quando eu chegar aqui e no meu View Model, só quando eu fizer o Load CHAP e o Load CHAP está aqui no construtor, que é basicamente vai buscar o catálogo e o catálogo está a ser importado também, ou seja, temos uma aplicação muito, muito desacoplada. Aquilo que nós vamos dizer é carrega-me este CHAP para a minha aplicação quando eu clicar no botão Load CHAP. E agora, aquilo que nós vamos fazer é, exatamente no mesmo sítio, no Employee View Model, vamos fazer um breakpoint no Execute Extensions. E aquilo que devemos ter é, quando eu arranco a aplicação, devemos ter 3 View Model Extensions carregadas, as duas que estão neste projeto, mais aquela que está no Admin Module, certo? E a partir do momento que eu carregar no Load CHAP, devo passar a ter 4, porque passei a ter um CHAP novo, que também tem ele próprio uma extensão. Para isso, para ele conseguir fazer essa recomposição, aquilo que eu precisei de fazer foi dizer no import many allow recomposition. O que significa dizer-lhe à aplicação que, olha, vais fazer a importação, mas cuidado que eu posso fazer a incorporação de outros elementos mais tarde. E sempre que haja uma reincorporação de outro CHAP, de outras DLLs, eu quero que tu voltes a refazer todos os imports e, neste caso, quero que voltes a recarregar este ViewModel Extensions. Então, aquilo que vai acontecer é... Nós vamos chegar aqui e vamos dizer... Muito bem, eu tenho aqui o... Vou fazer o F5... Isto provavelmente tem aqui. Right. Yes. Aquilo que nós vamos ter é carregar a nossa solução. Ele vai imediatamente carregar aquele CHAP. E agora até me dá jeito que ele demore um bocadinho, que é para eu conseguir abrir o app.xaml.cs antes dele passar por lá. Ah, já lá tem um breakpoint. Será que ele está a vir à primeira? Parece que sim, que ele já percebeu o que é compatibilidade. Catalog Service. CHAP. Ok? A partir de agora... Aquilo que nós vamos ter é, quando eu for ao Employees, ele está a carregar. Assim que acabar de carregar, eu tenho o Execute Extensions. Ele vai parar. E agora, aquilo que eu vou ter aqui são 3 extensões. Não havia referências entre nenhum deles. E agora? Ainda diferente será. Muito bem. Eu agora quero chegar aqui e quando fizer... Load CHAP, eu quero que ele volte a passar aqui, porque houve uma recomposição. Quantos é que eu tenho neste momento? 4. Ok? E não houve alterações nenhumas. Foi import, export, satisfy import. O que é que vocês acham? Parece-vos simples ou não? Desta vez, Acertou-se?
Agora, uma outra situação, não sei se vocês terão a perguntar, e muitos de vocês provavelmente estão, embora não estejam a dizer alto, é, isso é muito giro quando acontece com classes. Então, e se eu, no outro chapo que eu estiver a carregar, tiver, por exemplo, uma página? Faz sentido? Imaginem que eu tenho módulos, tenho um módulo de vendas, tenho um módulo de armazéns, ou tenho um módulo de gestão de utilizadores. E o módulo de gestão de utilizadores tem os view models todos e as views todas da gestão de utilizadores. Certo? E aquilo que eu quero fazer é carregar aquele chape do módulo de administração, no momento, e navegar para uma página que está dentro desse chape. Então, o que é que nós temos que fazer? Basicamente, é aquilo que se chama Dynamic Navigation. Então, eu tenho aqui também um projeto que é este Dynamic Navigation e que aquilo que vai fazer é estender a forma como o Silverlight carrega o conteúdo que vai aparecer quando nós navegamos de um lado para o outro. Vocês, quando criam uma aplicação que é uma Navigation Application, vocês ficam com a navegação. Basicamente, aparece-vos uma página que é a Main Page, correto? Main Page. Dentro desta Main Page temos uma frame e a frame tem lá um RMapper para nós termos aqueles URLs em que eu posso dizer qual é a página, tipo Home, About, Employees, tudo isso, certo? E então, tem uma outra coisa que é o Content Loader, que é dizermos como é que ele deve comportar-se quando eu vou carregar um novo conteúdo. Ou seja, quando eu carregar e disser, e o Silverlight receber uma informação a dizer eu preciso navegar para esta página, e ele vai-me dizer, eu ponho, por exemplo, neste caso eu digo, ok, quando eu quiser navegar, meto o nome do módulo e a página dentro desse módulo, por exemplo, iria dizer config module barra products, que será esta página, porque eu agora dentro do config module tenho uma página que é a página de products, que só tem um text block a dizer product view. E é uma página normalíssima. Tem X class, tem code behind. Não sei se já alguém tinha visto esta situação em que era preciso utilizar uma técnica que era criar um XAML ao lado, sem code behind, e que incorporasse esta mesma página. Não sei se viram essa abordagem. Eu também vi, e quando olhei disse, porquê que raio eu hei de fazer duas páginas para o mesmo quando posso só fazer uma? Alguém mais pensa nisso? Porquê que raio eu vou fazer uma que só vai conter aquela que eu quero efetivamente? Então, aquilo que fiz foi estender esta mesma possibilidade. E então, fui aqui aos loader, onde é que está aqui? Navigation Loader, e aquilo que foi alterar a forma como ele está a carregar, e em vez dele pura e simplesmente ter aquilo que é habitual, que é ok, quando faz o page name, passa-me. É o barra view barra nome da página que é passada ponto .xaml, eu decidi colocar-lhe uma forma diferente, que é dar-lhe o full name e dizer, olha, eu, quando estás a mapear para um módulo e a página, eu digo, ok, esse módulo é uma DLL completamente à parte e tenho aqui o full qualified name. Porquê? Porque depois eu, para ir a criar uma instância desta mesma classe, eu preciso do full qualified name. Ok? Então aquilo que ele está a fazer é na realidade fazer isso mesmo. É ir buscar qual é o tipo, com base naquele URL que é passado, ir buscar qual é o tipo e criar uma instância desse mesmo tipo e passá-la para aquela frame. E então aquilo com que nós ficamos é uma aplicação que, quando nós lançamos,
ela vai ter os links lá em cima, e esses links também podem aparecer dinâmicos. No meu caso, eu decidi deixar lá ficar mesmo aquele que faz parte da outra, do outro módulo, aliás, deixá-la lá ficar, para nós vermos que aquilo dá uma exceção quando nós tentarmos ir à página e a página ainda não existir. E depois, aquilo que nós vamos fazer é carregar o SAP e ver se efetivamente conseguimos navegar para esse mesmo projeto. Então vamos lá, ele já está a conseguir fazer download, certo? Então se eu for aqui ao Product, ele não deixa. Se eu for aqui ao Employees, reparem que eu continuo desta forma. Product, ele não deixa, porque diz que não conseguiu fazer o load do URI. Se nós tivéssemos feito aqui um breakpoint, basicamente ele estava aqui a dizer no can load, ele está aqui a dizer, ok, o tipo que me está a ser passado é o full qualified name para esse mesmo elemento, seja Adventure Works Config Module Product. E quando nós tentamos ir buscar este mesmo tipo, ele retorna-me nulo. Ou seja, eu não tenho nada carregado, não há nada na minha aplicação que tenha esse tipo, por isso eu não consigo navegar. Agora, aquilo que nós vamos fazer é Load SAP, que é o tal que faz o carregamento dinâmico do outro config module. E agora sim, quando eu fizer aqui o type, eu já tenho aqui o meu tipo. E já posso navegar para a minha página. Product View. Ok? Então temos injeção de view models. Temos também, além disso, extensibilidade de view models. E podemos não estar apenas a não ficar pelo view models. Podemos fazer extensibilidade a todos os níveis. View models, domain services, data model. Quem é que nunca teve a necessidade de deixar algum cliente adicionar mais uma propriedade a uma determinada entidade, mais um conjunto de necessidades. Dynamic SAP Loading, para fazer a modularização da nossa aplicação, criar módulos efetivos, vai ajudar muito em termos de performance, mas também nos pode ajudar muito em termos de negócio, e a navegação. Então, só nos resta uma última situação, que é o Event Aggregation. Este Event Aggregation é basicamente nós chegarmos e dizermos, eu quero publicar um evento. Imaginem que têm um canal de comunicação em que vocês lançam para lá eventos. E depois, alguém do outro lado, que não tem conhecimento de quem é que é o publicador, vai estar à escuta e dizer, olha, apareceu aqui um evento, eu vou fazer alguma coisa. Então, o Event Aggregation é para isso mesmo. E eu tenho aqui uma solução do Event Aggregation. Quem é que já ouviu falar do Prismo? O Prismo, para quem tiver interessado, o Prismo neste momento, a modularidade, está a utilizar já MEF. Okay? Foi substituída a forma como eles faziam modularidade para utilizar MEF. O Event Aggregation, uma das implementações, também está no MEF. Neste caso, esta implementação. Aquilo que nós fazemos é, imaginem que vocês têm um view model, neste caso, e este view model que é basicamente adicionar fundos, e quando eu adiciono fundos, alguém do outro lado está interessado em saber se recebemos os fundos ou não. Imaginem, peço desculpa às senhoras que estão presentes, imaginem uma situação em que existe um event handler na vossa conta bancária, que cada vez que cai lá dinheiro, havia uma aplicação que estava a ouvir e mandava um SMS para as vossas mulheres, namoradas, filhas, whatever, a dizer: tens mais 50 euros para gastar. Sem qualquer ligação entre as aplicações. Era giro, não era? Não, não era. Não tinha piada nenhuma. Se fosse noutra coisa qualquer, até podia ter. Agora, um crédito não era capaz de não ser boa. Boa onda. Basicamente, a única coisa que nós temos que dizer é definir qual é o tipo de evento. Ou seja, neste caso eu tenho um funded event, ou seja, tenho uma descrição de qual é a mensagem que vai dentro daquele evento e que poderia ter aqui qual era o valor do fundo que estava a ser movimentado, etc. E eu, onde quero publicar, vou dizer: dá-me este evento e agora publica esta encomenda. Por outro lado, quem quiser estar a receber notificação, a única coisa que tem que fazer é pedir ao Event Aggregator: eu estou à escuta de todos os eventos do tipo Fund Added Event e quero fazer o subscribe. E quando isso acontecer, eu quero que ele imediatamente corra este View Content. Imaginem que é, por exemplo, tem a mesma aplicação, está a correr, tem vários utilizadores concorrentes e há um que está a fazer, a definir as compras, está a fazer as compras e está a retirar elementos dos stocks, e de repente os outros recebem uma notificação, como o Messenger, por exemplo, a dizer: já não existe stock, clique aqui para encomendar. Ou: já não existe stock e já foi enviada uma notificação, porque entretanto a aplicação de stocks estaria a olhar para o mesmo canal de comunicação e diz: então, e a aplicação de stocks já está a fazer o reenvio, a reposição desse mesmo stock, proativamente. O Event Aggregation é uma forma também de nós proativamente colocarmos as nossas aplicações a funcionar. Faz sentido ou não as nossas aplicações serem proativas em alguns casos? Ou faz sentido continuarmos a dizer: ok, acabou-se o stock. Nós vamos lá, pedimos mais e ele diz: não tem stock. Sim, eu sei. Mas tu também, por acaso, tens instalado uma solução que é a gestão de stocks, não tens? Então, se faz favor, comunica com a gestão de stocks e diz-lhe: encomenda mais coisas. Certo? Ou, por exemplo, dizer: ainda há pouco, quem é que teve na sessão do BIT? Do BEAT, aliás. Soluções Azure. Uma solução pode ser, em termos de métricas, monitorização, estar a mandar eventos a dizer qual é o nível de utilização daquela máquina e, quando aparece um evento que diz o nível chegou a 80%, vocês imediatamente têm um role que vai lançar, aumentar o número de instâncias que estão a servir aquela aplicação. E fazem rapidamente e simplesmente uma forma de crescer automaticamente as vossas aplicações no Azure. E tudo aquilo que nós falámos aqui do MEF de extensibilidade não se aplica única e exclusivamente ao Silverlight. Aplica-se a toda e qualquer tecnologia Microsoft. Ok? Em resumo, o que é que nós vimos? Podemos atingir grande capacidade de extensibilidade das nossas aplicações com o MEF. O MEF e MVVM não é uma utopia, é realmente uma realidade. Dá muito jeito. Vimos duas situações. As nossas soluções podem e devem ser partidas em vários chapos para garantir melhor performance. Podem ser integradas utilizando o Event Aggregation. E lembram-se deste tipo de aplicações, tightly coupled, em que nós temos referências diretas do projeto um para o outro. Certo? Deem cabo disto. Rebentem com esse desacoplamento. Deem asas às vossas aplicações.
Pode.
Ou seja, alguém pode, por exemplo, um cliente subscrever alguma coisa Sim, pode. Perfeitamente. Ou seja, eu até posso dizer que o Event Aggregator é um módulo que eu posso, é uma extensão que eu posso adicionar. Ele, por defeito, funciona da seguinte forma. Funciona com conferências diretas. De repente, eu tenho a minha aplicação modular e extensível o suficiente para lhe dizer, quando eu carrego um módulo que tem este Event Aggregator, eu vou utilizá-lo. Ok? E então, dar ainda mais capacidades à solução. É uma forma de nós irmos incrementalmente começando a construir a nossa solução. Puzzle. Pensa em puzzle. Quem é que gosta muito de puzzle? Não percebi, não percebi. Fazer a autenticação fora da aplicação. Pode-se utilizar, por exemplo, federação de identidade. Não sei se vais ficar para a próxima sessão. Eu aconselhava. Vamos falar precisamente sobre isso. Mas, basicamente, federação de identidade. Ou seja, eu vou dizer que o Identity Provider é aquela aplicação que está ali. Ou seja, eu tenho uma aplicação, imaginem, os serviços do Estado que nos dão o belo... Quem é que tem aqui o cartão de cidadão? Cartão de cidadão BI. Alguém que realmente consegue certificar que nós somos quem somos. E, em vez de estarmos a criar, cada aplicação tem que ter a sua base de dados com utilizadores, com propriedades, etc. Não. Esqueçam isso. Vamos colocar. E se já existe alguém que consegue validar se eu sou quem digo ser, vamos utilizá-lo. E, neste caso, é isso que eu aconselho como sendo a melhor abordagem neste tipo de situações. É pensar na autenticação e até a autorização como sendo partes, módulos que eu posso acrescentar à minha aplicação. Eu posso ter um módulo que é federação de identidade e posso ter um módulo que é identidade com um selo de identidade na própria aplicação para quem não tenha, por exemplo, se eu quiser AD, tenho um módulo, se eu não quiser AD, quiser Forms, tenho outro módulo, se eu quiser centralizar é Forms, mas é uma visão centralizada da organização, também posso ter. Mas vou modularizar também isso. Ok? Mais questões? Aquele unload, aquilo e largura de banda, memória, etc. Aquilo que acontece é, eu quando vou fazer o unload, aquilo que acontece é que ele retira-me, ele destrói-me da memória, destrói-me mesmo da aplicação. Mas o SHAP, eu cada vez que faço download de um SHAP, o SHAP é colocado nos temporary files. Então, se eu voltar a chamar, ele já não vai fazer download, ele vai carregar imediatamente do temporary files. Não, não mantém, limpa mesmo. A primeira versão que se fez daquele Dynamic Loader, sim, mantinha em memória. O que era espetacular. Nós fazíamos unload e ele continuava lá. Não, neste momento não. Resolveu-se esse problema. Pequeno problema. Quem é que agora tem menos de 4 GB nas máquinas? Baixem as mãos! Quem é que tem 8 GB na máquina? Só. Ok. Então, obrigado a todos. Espero que tenha ido de acordo com as vossas expectativas. Alguma questão, podem enviar para mim ou podem vir ter comigo a seguir.